Florestas, a sua rádio.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
A Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos, devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, irmãos, em Cristo Jesus, para mais uma transmissão de gotas de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo o que você agradece
cresce.
E tudo que você esquece
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1602. O Senhor me disse: diz às almas que dessa fonte da misericórdia as graças são colhidas apenas com o vaso da confiança. Que maravilha, queridos irmãos. Olha o que Jesus mandou a Santa Faustina escrever no diário dela. Ele mandou ela escrever: diz às almas, minha filha, que dessa fonte da misericórdia as graças são colhidas apenas com o vaso da confiança. É Jesus chegando hoje na sua e na minha casa e nos chamando a confiar nele. É interessante que essa devoção da Divina Misericórdia, Jesus mandou pintar o quadro e mandou escrever embaixo: Jesus, eu confio em vós. Então esses raios da Divina Misericórdia querem ir na sua casa hoje, mas exige de mim e de você a confiança. Confiança 100% de que o Senhor quer derramar bênçãos na sua casa, no seu filho, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Jesus quer modificar, transformar a sua casa, derramando vida na sua casa. Mas ele disse que as graças da Divina Misericórdia são colhidas apenas com o vaso da confiança. Jesus, eu confio em vós.
Hoje Jesus quer nos ensinar a importância, a necessidade de termos fé e confiança nele para podermos, como ouvimos, colher as graças com o vaso da confiança. Um lindo exemplo sobre isso lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 43 adiante. A mulher hemorrágica toca na barra do manto de Jesus, pois ela tocou com muita fé, por isso foi elogiada por Jesus, que disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu um poder. Minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Então, esse exemplo que Jesus hoje nos deu através dessa mulher hemorrágica, como ela é conhecida, quer nos mostrar: não adianta tocar em Jesus por conveniência, por costume, mas tem que ser o toque da fé. Exatamente isso aqui, o toque da fé, aquela confiança que Jesus nos ensina através de irmã Faustina, que move montanhas. Então, quando você se dirige a Jesus, abre seu coração dentro toda a sua felicidade. Eu confio em vós. E essa confiança vai repetir esse grande milagre em qualquer pessoa que se abre a Jesus com o coração aberto, cheio de fé. Queremos milagre também, então vamos pedir o milagre hoje. Vamos rezar junto a oração que vamos pedir tocar em Jesus. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável circule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. Tenham todos um dia muitíssimo abençoado em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Staver e Graciete Oliveira. Verdes Florestas, a sua rádio.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Mateus 14, versículo 31. Ontem, nós contemplamos como Jesus recebeu a notícia da morte violenta do profeta João Batista, seu primo e precursor. E como o povo, chocado com o acontecido, foi atrás de Jesus e ficou um longo tempo com ele num lugar deserto. Lá viveram uma experiência maravilhosa, uma verdadeira resposta ao banquete de Herodes. Participaram de um banquete de vida, onde Jesus repartiu pão para eles. Eles tiveram uma experiência da presença do Reino de Deus, no acolhimento, na fartura e na alegria. No fim da tarde, os discípulos, a mando de Jesus, pegaram a barca para ir para Genezaré, que ficava do outro lado do mar da Galileia. E Jesus tinha ficado para se despedir do povo. Depois que o povo se foi, Jesus foi rezar do monte. A travessia na barca foi se complicando. Escureceu, o vento foi ficando forte e o mar agitado. Pelas 3 da manhã, eles viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles. Foi um medo só. Pensaram que fosse um fantasma. Jesus, de lá, gritou: sou eu! Tenham medo, não! Puxa, que susto! Nesta narração do Evangelho de Mateus, conta-se também que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. E até que estava conseguindo, mas ficou com medo e começou a afundar. Foi aí que Jesus o segurou pela mão. Quando subiram na barca, o vento se acalmou. Os discípulos reconheceram então que Jesus era de verdade o Filho de Deus. O que essa história está ensinando? Só contando um fato curioso? Certamente que não. O próprio texto já nos dá uma pista de compreensão. As palavras mar e barca estão muito repetidas no texto. Mar é sempre uma representação do mundo a que os discípulos estão enviados como missionários. O mar é o mundo onde se realiza a missão. A palavra barca está repetida 6 vezes. Essa insistência não pode ser por acaso. Barca, você sabe, é uma representação da comunidade, da igreja. A barca de Pedro é a igreja, a comunidade dos discípulos. O que é que está acontecendo? Eles estão tentando atravessar o mar e estão encontrando muita dificuldade. O que significaria a barca dos discípulos atravessando o mar? é a Igreja realizando a sua missão no mundo, no meio de muitas dificuldades. Note as palavras que aparecem: era noite, os ventos estavam contrários, o mar estava agitado pelas ondas. Que dificuldades encontra a Igreja na realização de sua missão? Nem precisamos fazer uma lista, não é verdade? O certo é que o mar continua revolto e os ventos contrários. Mas voltemos ao Mar da Galileia. O que aconteceu no meio daquela apreensão toda dos discípulos, coitados, no meio daquela tempestade? Eles viram um vulto andando sobre as águas e vindo na direção deles. Ficaram de cabelo em pé. Mas reconheceram quem era quando ele se apresentou. Lembra o que foi que o personagem disse? Sou eu, tenham medo não. E quem é ele? Claro, é Jesus. Mas ele disse, sou eu. Disse como Deus, o Pai, tinha dito no Monte Sinai a Moisés, eu sou, diga ao faraó que eu sou, mandou dizer que liberte o meu povo. Eu sou, é Deus. Podemos pensar assim, no meio daquele vendaval, daquela tormenta, os discípulos fizeram uma experiência maravilhosa. Jesus é Deus, ele é eu sou. Durante o seu ministério, ele foi se revelando. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Ele é Deus. É Deus quem domina o mar. É Deus quem acalma a tempestade. Por falar em tempestade, cadê a tempestade? Quando Jesus e Pedro entraram na barca, tudo se acalmou. Vamos guardar a mensagem. O mar é o mundo onde os discípulos levam adiante a missão que Jesus lhes confiou. A barca é a comunidade dos discípulos, a Igreja. De vez em quando a comunidade se encontra cercada de problemas e dificuldades no meio de uma verdadeira tempestade. Em momentos como esse, faz uma profunda experiência de Deus. Jesus mesmo vem ao seu encontro. Jesus é o Deus vencedor do pecado, do mal e da morte. É Ele quem garante o êxito da missão. Ele domina a tempestade, Ele acalma o mar. Nesta cena, Pedro tem um lugar de destaque. Também ele experimenta andar sobre as águas como Jesus, embora com medo acabe afundando. Mas Jesus está ao seu lado, dando-lhe força, levantando-o pela mão. Neste mês vocacional, em que celebramos a vocação dos ministros ordenados, dos consagrados, dos ministros leigos, fique ainda mais forte em nós a certeza da presença de Jesus em sua Igreja, garantindo a travessia em todas as dificuldades e socorrendo seus ministros em suas fraquezas. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Mateus 14, versículo 31. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, a minha família, como a tua Igreja, também é como uma barca navegando no mar. De vez em quando dá cada tempestade. Pensando bem, nunca nos deixaste sozinhos no meio das tormentas, nunca. Sempre experimentamos que tu vens ao nosso encontro, mesmo quando partimos sem ti. É quando experimentamos com emoção a força de tua proteção, a grandeza do teu amor. Tua presença acalma a tempestade. Muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus e Salvador. Continua, Senhor, a sustentar pela mão o líder de Tua barca, o nosso Papa, o nosso Pedro. Socorre-o em suas necessidades, levanta-o em suas fraquezas. Seja bendito o Teu santo nome hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. É possível que hoje se apresente uma oportunidade para você dizer uma palavra de fé que ajude a acalmar alguma tempestade. Se aparecer essa oportunidade, dê o seu testemunho sobre Jesus. Anuncie que é Ele quem acalma o mar.
Toda tempestade eu vou vencer, todas as tormentas superar, pois quem manda o vento serenar e diz pro mar revolto se aquietar é o Senhor que acalma o mar. É o Senhor que acalma o mar. Todo terremoto que vier, e se o maremoto se armar, nada vai poder me abalar. Sei em quem eu posso confiar. É no Senhor que acalma o mar. É no Senhor que acalma o mar. E esse Senhor é meu amigo e está comigo, seja onde for. E esse Senhor é meu amigo e está comigo, é o meu Salvador. Senhor é meu amigo, está comigo, seja onde for. E esse Senhor é meu amigo, está comigo, é o meu Salvador.
Padre João Carlos, a sua bênção. Eu me chamo Célia, moro aqui na cidade de Camutanga, Pernambuco. Estou muito feliz, Padre João Carlos, porque estou comparando a semente do semeador, a parábola, né? A parábola do semeador, que a gente escuta e não fica só para nós. Nós estamos espalhando para todo mundo, espalhando nos quatro cantos do mundo, não é isso? Estou muito feliz, porque olha onde já vai. Mandei para minha sobrinha e ela já disse que já atravessou já para o outro lado de lá. Sabe? Ela disse, olha tia, estou espalhando aqui na Europa, espalhando por todos os meus contatos. E estou muito feliz por a senhora ter enviado todo dia essa mensagem para mim. Só tenho que agradecer a Deus. Se eu falei, vou entrar em contato com o Padre João Carlos e partilhar a minha felicidade com ele, as bênçãos que ele manda todo dia para esse povão de mundo afora.
Ô Célia, que bênção! Muito obrigado por compartilhar conosco essa boa notícia. Que a palavra do Senhor continue iluminando as nossas vidas. Agosto é o mês de aniversário da AMA, a nossa Associação Missionária Amanhecer. Bom, se tem aniversário, tem presentes. Por isso, nós estamos lançando a campanha do Pix de aniversário. São 30 anos de evangelização. Então, sugerimos que o seu presente seja um valor que faça referência a 30. O seu presente vai nos ajudar nos trabalhos de instalação da Rádio Amanhecer FM. Nossa chave Pix é 819-9964-4899. Desde já agradecemos. Você também faz parte dessa história. Até amanhã, se Deus
quiser.
A primeira no seu coração.
Com notícias, o seu café da manhã com notícias, de segunda a sexta às 6 da manhã, só aqui na Verdes Florestas. Apresentação Nonato Costa.
Verdes Florestas 95,7.
Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
Começo é difícil. Se você lembra de Abraão, um homem que estava estável, vai Abraão, larga a tua terra e vai. Para onde, Senhor? Vai. Para onde eu te mandar? porque só poderá entrar no céu, nessa terra prometida definitiva, onde ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste, aquele que na primeira leitura João viu, conseguiu passar pela grande provação sem se deixar contaminar, sem desistir. Filhos e filhas, nós que somos filhos de Deus, nós não estamos fadados ao fracasso. Sempre seremos vitoriosos se não desistirmos antes. Um Deus que tudo pode, um Deus que eu sempre digo capaz de mudar um diagnóstico de morte, um Deus que é capaz de fazer de uma pedra sair água, um Deus que é capaz de libertar um povo da escravidão, um Deus que é capaz de oferecer seu filho para nos salvar. Este é o Deus do impossível. Eu vejo aqui um lugar de milagres e prodígios. Aqui um lugar onde Deus escolheu, e eu não sei porquê, mas ninguém sabe porque Ele escolheu Fátima para Nossa Senhora aparecer a três crianças. Ninguém sabe porque Ele escolheu Lourdes para falar para uma menina que nem francês falava. Ninguém sabe porque Deus escolheu São Giovanni Rotondo para agir na vida de São Pio. Ele escolhe, e eu digo de todo o coração, convencimento e alma, Ele escolheu este lugar para fazer aqui um rasgo no céu e deixar as comportas do céu aberta para todos os que vierem saírem abastecidos de Deus, revigorados em Deus, saírem daqui com uma experiência de Deus profunda. Isso aqui vai ser um canal aberto direto do céu, porque nós precisamos santificar o mundo. Existe uma parte na Bíblia que diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 20: saibam que todo aquele que fazer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Se você ajudar a fazer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma e desaparecerá uma multidão de pecados. É o Deus da promessa. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, como é que foi seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso. E certamente, participando da missa, é uma semana com a graça de Deus. Quero saudar a todos neste mês vocacional. Já estamos no mês de agosto, mês vocacional, comunidades vocacionais, encontro, testemunho e missão. Saúdo a todos em plena novena da Sagrada Família e rezando pelos pais, quarto dia. De um lado, pedindo Sagrada Família de Nazaré, minha família vossa é. E também rezando pelos pais, vivos e falecidos. Saúdo a todos e convido você a chamar mais alguém para acompanhar o Experiência de Deus que já começou. Saúdo a você a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube Padre Manzotti Oficial. Você se inscreva, lembrando que agora as orações da manhã e o Evangelho do dia estão publicados na página oficial Padre Manzotti Oficial e pelos aplicativos da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Vamos rezar? Nós já começamos invocando o Espírito Santo mais um pouquinho. Vem Espírito Santo de Deus e enche-me de novo. Vem Espírito Santo de Deus nesta semana. Vem Espírito Santo de Deus nos ajudar a rezar melhor. Vem Espírito Santo de Deus na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou os seus discípulos que entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Ainda mais, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, com os apóstolos, já estava longe da terra. E naquele momento era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram o barco, o vento se acalmou. Senhor, amado Deus, os apóstolos estavam na barca, os ventos eram contrários, uma grande tempestade se formou. Também nós, Senhor, na nossa travessia da vida, quantas vezes a tempestade se faz presente, ventos fortes, ondas enormes. E às vezes nós gritamos de medo. O medo toma conta. Então hoje é o dia de enfrentarmos estas tempestades, mas não sozinhos. Sozinhos somos acometidos do medo. Com Jesus. Por isso a palavra dele é muito forte hoje. Sou eu. Não tenhais medo. Então diga para você mesmo. A tempestade vai passar. Você está vivendo uma tempestade? Confia no Senhor. Se agarre no Senhor. As aflições superarei. Deus provê. Deus sempre proverá. E Pedro tomou a iniciativa, Senhor, quero ir ao teu encontro. E Jesus disse, vem. Então Pedro, enquanto estava com os olhos fixos no Senhor, ele caminhou. Enquanto eu e você estivermos com os olhos fixos no Senhor, nada vai nos abalar. O medo não vai nos causar dano. Mas a partir do momento que Pedro deu atenção ao vento contrário, se distraiu, e às vezes nós nos distraímos, tomamos caminhos equivocados, aí naufragamos. Mas mesmo nestas circunstâncias, diga, Senhor, salva-me. Você está na tempestade? Você está se sentindo como Pedro, naufragando, engolido pelas águas? Senhor, salva-me! A tempestade vai passar. Que maravilha poder começar a semana com esta certeza. A tempestade vai passar. Você que está passando por uma tempestade na vida financeira, você que está passando uma tempestade na doença, você que está passando uma tempestade na vida matrimonial, seja qual for, diga para você mesmo, meus olhos estarão fixos no Senhor e a tempestade vai passar. Os meus olhos estão fixos no meu Senhor Jesus Cristo e Ele me salvará. Nós só começamos o programa, eu vou para o intervalo, eu volto já. Aproveite, chame um amigo, uma amiga e voltamos em oração. Graças e bênçãos, Deus reserva para mim e para você. Voltamos já.
Momento Saúde, Joy Suplementos.
Estamos de volta no nosso Momento Saúde. Quero mandar um beijo grande para Sebastiana. Saber que esse magnésio está transformando a saúde das pessoas. A Sebastiana, ela conta que ela aproveitou uma promoção do magnésio. Tinha dor na coluna, dor aqui. Ela falou assim, eu tinha dor no corpo inteiro, tudo doía. E ela começou a usar o magnésio. E ela fala que já está um mês e uma semana, um mês e 10 dias. Ela disse que esses dias eu comecei lá em casa juntar os remédios que eu não estou tomando mais. Isso que deu uma sacola de remédio. Olha como é importante. Ela falou assim, o que eu estou economizando de farmácia, nem eu acreditava. Manolo, que magnésio, né?
É fantástico. Tem gente que, infelizmente, entra nesse ciclo vicioso dos remédios, né, Vanderlei? A pessoa toma remédio para dormir, para acordar, toma remédio para ir no banheiro, remédio para dor. Isso acaba gerando uma dependência química muito grande. E o bacana do magnésio é que ele provoca mais de 300 reações. Ele vai na causa do problema. Então ele é muito importante para o alívio das dores, diminuir as inflamações, melhorar a saúde mental. Tudo isso de uma maneira natural. Isso é muito importante.
Importante. Você consegue dar um mês de presente para quem quer experimentar?
Para testar?
Testar.
Bom, eu não consigo fazer para todo mundo. Tá. Mas as primeiras 100 pessoas que ligar vai ganhar um mês e ainda leva o Seca Barriga. Só que é o seguinte, tem que ligar agora. 0800 591-7819.
Querido povo de Deus, com grande alegria quero convidar você e sua família para a 11ª Festa de Jesus das Santas Chagas, que acontecerá no dia 21 a 27 de setembro, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, aqui em Curitiba. Será uma semana especial de fé, oração, devoção e encontro com Deus. Unidos, vamos celebrar o amor de Cristo manifestado em suas santas chagas, fonte de misericórdia, cura, esperança e renovação espiritual. Venha viver momentos de oração, celebração e profunda experiência com Deus. Organize sua caravana, traga sua família, chame seus amigos. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Queridos irmãos e irmãs, você, ao despertar, desperte rezando. Logo cedo, muito cedo, nós temos o Evangelho do dia e a oração da manhã. E agora está postado no Padre Manzotti Oficial, YouTube Padre Manzotti Oficial. Então crie este hábito, acorde, vá fazendo as suas atividades, sua higiene pessoal ou vá se dirigindo para o seu trabalho e acompanhe o YouTube Padre Manzotti, Oração da Manhã e Evangelho do Dia. Como é bom despertar escutando a palavra de Deus e rezando. É um convite que eu faço para você. Agora, no YouTube Padre Manzotti Oficial. Tá aí o recado dado, Maria Aline. Que a paz de Jesus esteja com você, Maria Aline.
Bom dia, Padre. Peça.
Deus a abençoe.
Eu não acredito que eu vou com o Senhor, meu Deus.
É seu dia hoje, com grande alegria. Você fala de onde, querida?
É, de Itaguaí, Rio de Janeiro.
Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Como que você me acompanha?
Pelo YouTube, sabe?
Pelo YouTube.
Também pela Rádio Catedral.
Tá bom, então meu abraço à Rádio Catedral FM e também a todos que acompanham pelo YouTube. E eu estava falando, não sei se você tem o hábito de logo cedo escutar o Evangelho do dia e a oração da manhã.
Ai, Padre, eu não vou me titubear, não. Já tenho muita dificuldade de acordar cedo.
Não, mas eu digo acordar cedo. A hora que você acordar, minha filha, não importa a hora. O que eu falo, uma das primeiras coisas a fazer é vai lá, YouTube Padre Manzotti, Evangelho do Dia, Oração da Manhã. Diga lá, Maria Aline, a palavra é sua.
Então, Padre, eu preciso de aconselhamento.
Pois não, diga.
Eu
que
tenho
o Divino Espírito Santo nos ilumine.
Amém. Eu tenho uma avó de 83 anos, que ela não deixa os filhos cuidar dela, ela não deixa, eu no caso que sou neta, não deixa cuidar dela, ela convive com o filho que só quer o dinheiro dela, não cuida dela, o dinheiro dela, o benefício dela e o benefício do meu tio, que é especial, é para pagar a pensão dos filhos dele. E a gente já tentou de tudo, conversa, já teve discussões, já foi para conselho, de várias coisas que o senhor pode imaginar.
Sim.
E ela fala, se vocês me tirarem de perto do meu filho, eu vou morrer. Essa é a frase que ela sempre repete. Então, alguns dos filhos se afastaram, E a gente está tentando, porque a gente perde a fé, né? Mas é difícil, viu? Muito difícil, padre.
Compreendo, filha, e é lamentável que um filho possa fazer isso com a mãe, né? Que possa usar o dinheiro tanto dela quanto de um irmão que é especial para uso próprio, inclusive para pagar pensão dos filhos. Exatamente. Mas vocês já fizeram o possível. O que você espera mais? O que teu coração está dizendo?
Padre, por mim, eu, Maria Alice...
Fala mais alto.
Eu, Maria Alice, se eu pudesse, eu iria na delegacia e fazia, não sei, mandava prender, mandava levar. Mas como ela fala pra gente que se a gente fizer isso, ela morre, eu não quero carregar essa consciência dela morrer porque eu fiz isso.
Entendi. Então nos cabe rezar para que ele... tome consciência do que está fazendo, que é uma injustiça.
É muito, padre, é muito complicado, você não tem noção.
Sim.
É a ponto da gente... Você, como eu falei para o senhor, os filhos, alguns filhos já se afastaram, porque não adianta mais. Tem dia que ela chora dizendo que quer vir embora, e quando a gente vai buscar, quando chega lá, ela fala, não quero mais, quero ficar com meu filho.
Entendi. Filho, eu acolho e vamos colocar em oração. Pedindo a Deus Nosso Senhor que ela está percebendo, né? Ela está percebendo, tanto que ela tem esses momentos que ela quer sair. E pedir a Deus que ele seja tocado por Deus. Agora eu lhe digo, filha, como neta, quem tem que agir é seu pai. São os irmãos, filhos. Na medida do possível, filha, você sempre... Por mais que você ame tua avó, quem tem que tomar uma atitude mais drástica são os filhos dela, no caso, seu pai ou sua mãe. Você entende que você está mexendo numa caixa de marimbondo?
Eu entendo, padre. É tanto que ele já me deixou sem falar com ela durante 6 meses.
Então, com quem você tem que falar? Com os filhos dela. Mas vamos colocar diante de Deus... para que ela desperte e veja o que está acontecendo. Se não por ela, pelo filho dela que tem necessidades, que é teu tio. Não é verdade?
Sim, eu tenho muita pena dele, padre, porque ele, se eu pudesse, eu já teria tirado ele de lá, mas ele também não quer ser de perto dela.
Entendi.
Que é mãe dele.
Claro. Eu acolho, que Deus a abençoe e vamos pedir que o Espírito Santo ilumine. Minha saudação, Maria Aline, Itaguaí, Rio de Janeiro. Eu não fugi do assunto, só creio que medidas mais drásticas têm que ser tomadas pelos filhos. Minha saudação, ela acompanha pelo YouTube, Rádio Catedral FM, Cônigo Omar Raposo, que é o diretor, e o bispo de Itaguaí, Dom Paulo Celso, dia do nascimento. Aparecida, que a paz de Jesus esteja com você.
Amém, padre.
Deus a abençoe. Você fala de onde?
Eu falo de Pinhais, padre.
Pinhais, tá certo. Como que você me acompanha?
Eu escuto pela rádio, evangelizar.
Tá bom. Pois não, filha. Por que você tá chorando? O que tá acontecendo?
Padre, eu preciso muito de oração pra minha família.
É o que eu preciso, que você se acalme. E fale mais alto, por favor.
O meu irmão se enforcou.
Meu.
Se suicidou. Segunda-feira. Hoje está com 8 dias. E a minha mãe, é o segundo filho que ela perde, padre. É uma dor muito grande. Ela não merece o que está acontecendo na vida dela.
Claro.
Ela perdeu um filho na pandemia. E agora perdeu outro desse jeito.
Entendi.
Então é muito difícil.
Entendi. Me diga o nome, não sei se você quer, do teu irmão.
Ai, padre, eu prefiro não falar o nome dele, mas Deus sabe qual é.
Certo. E como tua mãe tá reagindo?
A minha mãe, ela tem momentos que ela fica boa, assim, mas tem momentos que ela fica muito triste e pede para que Deus leve ela.
Certo. Ela mora sozinha, ela tem pessoas próximas?
Não, a gente tá sempre junto com ela. E ela mora com meu pai, que meu pai, eu tô com minha irmã lá, que tá sempre, sempre junto com ela, vizinhos, visita ela. Sempre assim.
Entendi.
Mas é muito difícil, dói muito.
Bom, depois, como você não quer falar em particular aqui, e tá certo não colocar em público, depois volte a ligação e deixe o nome do seu irmão, o primeiro, o segundo, e o nome da sua mãe, para que nós possamos rezar, mesmo que em particular, rezar na intenção. Mas o que podemos agora é rezar de modo geral. Repita comigo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Pelas tuas santas chagas.
Pelas suas santas chagas.
Dolorosas e gloriosas.
Dolorosas e gloriosas.
Dai o descanso eterno.
Dai o descanso eterno.
Ao meu irmão.
Ao meu irmão.
Peço pela minha mãe.
Peço pela minha mãe.
Que seja confortada.
Que seja confortada.
Neste momento de dor.
Neste momento
de luto.
De luto.
Senhor.
Senhor.
Eu confio e espero.
Eu confio e espero.
Amém.
Amém.
Eu vou para o intervalo, eu volto já. Rezemos pelas pessoas que sofrem, neste caso, um filho que tirou a própria vida. Volte comigo na leitura orante. Voltamos já.
Momento Saúde. Joy Suplementos.
Como é importante fazer uma atividade física, cuidar da saúde, e muitas vezes isso tem faltado para nós, não é verdade? É importante a gente priorizar a nossa saúde, priorizar o nosso corpo. Inclusive, o magnésio ele te auxilia muito, te ajuda demais. O nosso corpo não produz o magnésio, ele é muito importante para controlar o seu estresse, a sua ansiedade, a sua insônia. Ele vai te ajudar demais nesse sentido, melhorar as conexões neurais. Além disso, o nosso magnésio trabalha todo o processo inflamatório. Se você tem vontade de caminhar, mas não consegue, está perdendo a massa magra, use o nosso magnésio. Ele trabalha esse processo inflamatório, aliviando a dor e tratando as inflamações. Para adquirir é muito simples, você vai ligar agora 0800-591-7819. Ligando agora, você leva o magnésio, só vai pagar 20% do valor do produto e ainda ganha de presente o Seca Barriga. Eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800-591-7819. Ligue agora. Só começa a pagar daqui 45 dias. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro, mas tem que ligar agora. 0800-591-7819.
Olá, querido povo de Deus de Massachusetts. Com muita alegria, convido você e sua família para o Retiro Nacional Evangelizar é Preciso Missão Estados Unidos, nos dias 15 e 16 de agosto. Temos um encontro no Clube Português de Randson para viver 2 dias de fé, oração, formação e encontro com Deus. Serão momentos especiais de espiritualidade, pregações, Santa Missa, louvor, adoração, para fortalecer a nossa caminhada cristã e renovar a esperança em nossos corações. Se você mora nos Estados Unidos ou estará na região, faça sua inscrição pelo site camarotetickets.com. Para mais informações, acesse padrereginaldomanzotti.com.br. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu falava com a Aparecida de Pinhais, Curitiba, região metropolitana. Minha saudação a partir de onde acompanha Rádio Evangelizar FM, Clube FM, TV Evangelizar, Canal 16, NET 13, nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso. E digo a você, a Rádio Evangelizar 99.5. Se você entrar no seu carro, Curitiba, região metropolitana, sintonize 99.5, o sinal de Deus em todo lugar. Você percebeu que são dois casos que apareceram, que aparentemente você vai falar, e aí, padre? Queridos irmãos, a pessoa falar, verbalizar, expressar e pedir oração. Nem sempre as respostas são de imediato. E nem sempre, na tua vida também você percebe isso, nem tudo tem resposta imediata. Aí é a importância de um rezarmos pelos outros. Não por acaso, a intercessão faz parte do carisma da obra evangelizar. Rezemos para Maria Aline, lá do estado do Rio de Janeiro. Rezemos pela Aparecida de Pinhais. E que Deus, na sua infinita misericórdia, atenda os pedidos, atenda o clamor. Nós vamos para a leitura orante. Escute o que as pessoas têm dito sobre a leitura orante. E você, tem gostado? Você pode mandar um áudio, 41-3221-6060, escute.
Eu sou a Márcia, aqui de Alfenas. Hoje, dia 29/7/2026, o padre Reginaldo Manzotti acabou de ler sobre São Paulo aos Coríntios. Paulo fala, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. O meu testemunho é que eu cuido de uma pessoa especial há 10 anos, por opção minha. Porque eu quis, lá atrás, há 10 anos, estender a mão e acolher dentro da minha casa prima. Hoje, depois de muitas dificuldades, as coisas parecem que, conforme o tempo vai passando, aparecem coisas novas que a gente não sabe lidar. E às vezes eu me perco, às vezes eu fico sem paciência.
Eu entendo,
mas
filha,
Deus sempre está comigo.
Que bom.
Obrigado, Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Obrigado, meu Senhor.
Amém.
Que Deus nos abençoe. Amém.
Amém. Parabéns por esse gesto, Márcia. Próximo é aquele que se impõe em nossa vida. E você há 4 anos cuidando da sua prima. Com a graça de Deus eu sou quem sou. Que lindo testemunho. Lá de Alfenas, Minas Gerais, a diocese de Guaxupé, Dom José Lanzaneto. Bíblia aberta, cartilha de oração. Primeiro Coríntios. Capítulo 16, versículo 1 seguintes, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 seguintes. Paulo trata de vários assuntos, mas agora veja o que ele vai dizer. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Então ele está falando da comunidade de Jerusalém. Sabemos que a comunidade cristã de Jerusalém passou por muita dificuldade devido à perseguição, mais do que nunca se fez lá.